Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu te apresento o quinto episódio da série O Dia Mais Simples em Que Eu Fui Feliz. A ideia dessa série é lembrar que a felicidade é a sensação de estar confortável dentro da gente. É estar confortável com as nossas escolhas, com o nosso passado e até mesmo com os nossos desafios. É lembrar que a felicidade é moldada pela nossa capacidade de criar significados mais edificantes para as experiências que a vida nos apresenta. É ter a consciência que não existe vida sem desafio. É desenvolver a habilidade de convidar o desafio para dançar. Dançar valsa, tango, shot, foxtrot, lambada, funk. É dançar o ritmo que nos for oferecido com a elegância de quem conduz e com a inteligência de quem é conduzido. No episódio de hoje, eu tenho a alegria de compartilhar com você a história de uma publicitária que sonhou em mudar o mundo com a publicidade. Até chegar o dia que ela percebeu que toda e qualquer mudança começa dentro da gente. E desse dia em diante, ela se lançou em um longo e vigoroso mergulho pelas ciências que estudam a felicidade. Ela é mãe do Arthur, de 11 anos, e do Caio, de 26 anos. E o Caio foi uma das oportunidades que a vida ofereceu para ela encontrar o propósito de vida. E você vai saber como o Caio ensinou para ela, ouvindo o emocionado e emocionante depoimento que ela traz para a gente nesse episódio. Por isso, eu te convido a partir de agora, abrir seus ouvidos e libertar seu coração. Com você, Flávia Veiga.
Fábio, querido, muita gratidão por essa oportunidade. Eu quero falar sobre... Eu vou tomar liberdade, meu amigo, de falar sobre felicidade, sobre o dia mais simples que eu fui feliz, de uma forma um pouquinho diferente, se me permite. Na realidade, eu vou compartilhar o dia que eu descobri o que era felicidade. Foi no dia 30 de março de 2019. Eu tinha acabado de dar uma palestra de felicidade. Eu sou uma estudiosa, eu amo estudar e compartilhar sobre felicidade, então eu tinha acabado de dar uma palestra. Eu estava num café e eu recebo a ligação do meu filho, Caio. E do outro lado, meu filho diz: "Mãe, eu levei um tiro, eu vou morrer." E ali naquele momento eu desesperei, eu falei: "Meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, como assim, onde você tá?" Ele falou: "Não, eu tô na Ponta da Fruta", e desligou. Eu tava na Praia do Canto, uns 20 minutos, né, da Ponta da Fruta, foram os 20 minutos mais longos da minha vida, e eu rezava, eu pedia tanto a Deus que meu filho estivesse vivo. Ali eu fui entender o significado da fé. Chegando lá, Meu filho já havia sido socorrido, ele já estava na ambulância. De lá fomos para o hospital e, chegando, ele fez uma bateria de exames. O médico chegou para mim e falou: "Mãe, graças a Deus a bala não perfurou nenhum órgão vital, mas perfurou a medula e o seu filho nesse momento ficou paraplégico." E ali eu caí no chão, chorei. Eu falei: "Meu Deus, nossa, aquela dor." E aí eu levantei, olhei para o médico e falei: "Quais são as chances de meu filho voltar a andar?" E ele falou: "Menos de 10%. E aí eu pensei e falei para ele: "É nisso que eu vou me agarrar. E eu vou ter a fé e a determinação de ajudar o meu filho." E aí vocês podem pensar: "Nossa, como assim? Esse foi o dia simples mais feliz? Como que esse dia pode ter sido mais feliz?" Não. Óbvio que esse dia não foi o dia mais feliz. Mas esse foi o dia que começou realmente o meu entendimento sobre o que é felicidade. Naquele dia e tudo o que aconteceu depois, eu comecei a perceber, comecei a enxergar os pequenos milagres da vida. Existe uma frase do Einstein que ele dizia que existem somente duas formas de se ver a vida, de se viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse. E foi a partir daquele momento que eu entendi tudo como um milagre. Meu filho estar vivo, a rapidez do socorro, a ajuda que nós recebemos de milhares de amigos, a cirurgia do meu filho, que era uma cirurgia muito delicada, que foi um sucesso. E tudo o que aconteceu de lá para cá, a recuperação dele, meu filho ainda está na cadeira de rodas, mas todo o conhecimento que eu vim adquirindo sobre felicidade, eu pude ajudar meu filho, eu pude me ajudar e ajudar as pessoas que estavam ao meu redor, e eu comecei a enxergar a vida sobre novas lentes. Eu já tinha um conhecimento, né, sobre a ciência da felicidade, estudava felicidade tanto do lado científico quanto do lado espiritual. Já sabia que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, e que eu vinha praticando desde então, mas eu ainda não tinha vivido uma tragédia para realmente perceber o que é felicidade. Na realidade, a felicidade é algo que vem de dentro. É algo que depende pouco ou nada depende das circunstâncias externas. Nós não temos controle sobre o que acontece, mas nós temos controle como nós reagimos a esses acontecimentos. Tem uma frase do Jung que é maravilhosa, que ele dizia: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E isso vem me acompanhando, porque nós temos uma certa, como se a gente tivesse uma certa resistência. É óbvio, a gente evita a dor e a tristeza a qualquer custo. Mas muitas vezes, na realidade, na maioria das vezes, essa tristeza, ela é muito importante para a felicidade. Aceitar, acolher, olhar para ela, identificar o porquê que eu estou sentindo a tristeza. Porque a grande questão não é o acontecimento ou a tristeza em si, mas o que você faz com isso. Essa é a grande diferença. E esse, para mim, foi o grande aprendizado. Por isso que eu coloco esse dia como o dia que eu comecei a entender de verdade o que é a felicidade. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa feliz, que tenho muitos momentos tristes. Eu tenho muitos momentos de raiva, eu tenho muitos momentos de alegria também. Mas eu não posso depositar nas circunstâncias a razão da minha felicidade. Eu seria uma escrava delas. E isso é libertador, saber que o que nos acontece faz parte da nossa existência, faz parte dos aprendizados, faz parte da nossa evolução e faz parte também daquela nossa vontade de a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Então, por mais estranho que possa parecer para você que está aí do outro lado ouvindo, essa é a verdade. Essa é a verdade da minha grande descoberta e da minha grande vivência sobre o que é felicidade. Tem um outro ponto que é muito importante. A gente também costuma misturar o que é alegria do que é felicidade. A alegria, assim como a tristeza, é uma emoção. E como qualquer emoção, ela é passageira. Então, ao longo do meu dia, eu tenho momentos alegres, eu tenho momentos tristes, eu tenho momentos que eu estou com raiva, eu tenho momentos que eu estou com esperança. Mas a felicidade, no meu ponto de vista, felicidade é um estado de ser. Felicidade é quase uma filosofia de vida. É quase uma forma de enxergar, sob novas lentes, a nossa vida. E todo esse processo, né, acabou me trazendo aqui e tornando a felicidade, o compartilhar sobre a ciência da felicidade, a grande missão da minha vida. Inclusive, eu tenho um mantra que em sânscrito, que é o Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa que todos os seres sejam felizes e que todos os meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. E é isso. E eu tatuei esse mantra no meu braço. E é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero poder contribuir através da minha experiência com a felicidade. Eu gostaria, se eu puder fazer com que mais pessoas possam enxergar a vida sob novas lentes, sob a lente da felicidade, que requer, óbvio que requer atenção, requer disciplina, requer cuidado, requer escolha. Às vezes a gente acha, eu achava isso, eu achava que felicidade caía do céu, eu achava que a felicidade era um pote de ouro no fim do arco-íris. Quem nunca achou? Quem nunca depositou sua felicidade no amanhã, quando na realidade a felicidade é hoje, no aqui e agora, nos pequenos momentos? E hoje eu digo que eu sou feliz. Eu sou feliz porque meu filho está vivo. Eu sou feliz porque eu acordo todos os dias. Eu sou feliz porque eu estou cercada de pessoas que eu amo. Eu sou feliz porque eu encontrei um propósito, um significado na minha vida. Eu sou feliz porque eu aprendi a ser feliz e eu escolhi a felicidade. Sim, é uma escolha, é uma decisão, é um aprendizado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com um pouquinho da sua felicidade, né? Que você possa ter a capacidade de ressignificar os acontecimentos, porque todos nós passamos por circunstâncias não muito agradáveis ao longo da nossa vida, mas que a gente tem essa capacidade, de olhar, de agradecer, de amar e de se conectar e de simplesmente ser feliz. Fábio, meu amigo, muito obrigada e um beijo a todos vocês.
Que história, que força, que superação. Parabéns, Flávia, parabéns, Caio. Vocês, de maneira brilhante, ressignificaram de maneira muito potente e poética o primeiro diagnóstico desse médico. Foi uma verdadeira aula sobre fé e é sempre bom lembrar que a palavra felicidade, ela começa com fé. Isso não deve ser apenas coincidência. Eu creio que a reprogramação da nossa fé é uma ferramenta fundamental para uma jornada de construção da felicidade. Às vezes, a gente demonstra mais fé nos desconhecidos do que na gente mesmo. Você já reparou o quanto de fé a gente deposita no cozinheiro do restaurante? A gente come a comida do restaurante muitas vezes sem nem ver o cozinheiro nem a cozinha. A gente tem fé que ele tem hábitos de higiene que são compatíveis com os nossos e até mesmo que ele não vai nos envenenar, né? Mas a gente demonstra esse mesmo tipo de fé, por exemplo, no piloto de avião. A gente acredita que ele dormiu bem na noite anterior, a gente acredita que ele tem uma boa formação, a gente acredita que ele tem uma boa experiência, a gente embarca no voo e às vezes até dorme enquanto ele conduz a nossa vida a uma altura de 12 mil metros. Fé é isso, né? É a gente lançar o pé acreditando que o outro vai oferecer o chão. Se a gente demonstra tanta fé nos desconhecidos, por que que a gente tem tanta dificuldade em ter fé nas nossas habilidades e nas nossas possibilidades? Quando a Flávia falou que o médico disse que as chances do filho dela voltar a andar estavam em torno de 10%, ela abraçou essa oportunidade com 1000% de fé. Ela construiu naquele momento um propósito. Para mim, o trecho mais emocionante de todo o relato que ela apresentou foi justamente esse ponto de virada, na hora que ela recebe o diagnóstico e na hora que ela transforma aquilo em propósito. Naquele momento, ela reprogramou até a própria visão sobre as estatísticas, porque a nossa fé, muitas vezes, ela é questionada e ameaçada diante das estatísticas que os médicos apresentam para a gente. A gente é tentado acreditar que 10% é pouco ou quase nada, mesmo diante da fé que a gente demonstra em outros tipos de episódios que são muito mais raros, e ainda assim a gente oferece muita fé para eles. Por exemplo, quando chove e os raios estão lá cortando os céus, lançando os trovões, isso é gatilho para muita gente. para gente que tem pavor desse espetáculo da natureza. Só que a chance de uma pessoa morrer atingida por um raio é de 1 em 1 milhão. Mesmo assim, a pessoa que tem esse medo, ela acredita que cada raio está mirando ela. Por exemplo, a chance de morrer num acidente de avião, ela é de 1 em 11 milhões. Mesmo assim, para algumas pessoas, cada voo é um flerte com a morte. E olhar para esse medo me faz crer que quando a estatística é contra a gente lança muita fé. A gente não entrega essa fé toda quando é uma estatística favorável às nossas possibilidades. É por isso que a gente tem que sempre trazer à tona a ideia de que felicidade precisa fazer jus ao próprio nome. Ela precisa vir precedida pela fé, pela programação de ver a vida pela lente das possibilidades e não apenas a lente das limitações. Felicidade é ter a consciência que até mesmo as experiências menos confortáveis, elas podem ser possibilidades de calibração do nosso felizômetro. Porque para a gente saber o que é doce, a gente precisa conhecer o salgado. Para saber o que é frio, a gente precisa conhecer o quente. Para conhecer a noite, a gente precisa conhecer o dia. A adversidade, muitas vezes, é o convite para a gente calibrar o felizômetro. E nesse sentido, a Flávia foi de uma inteligência emocional incrível, sabe? Primeiro por acolher a tristeza. Ela não negou a tristeza, ela recebeu aquela notícia e viveu a tristeza na sua intensidade, na intensidade que foi necessária. E assim que ela deu vazão a essa emoção, ela recrutou seus melhores sentimentos para seguir a jornada de aprendizados que levou ela a uma condição muito especial, sabe? Ela levou ela à condição, por exemplo, de ser uma das mais sensíveis e fundamentadas palestrantes quando o assunto é a felicidade. E mais que isso, muniu ela de ferramentas e possibilidades para dar a mão ao filho e ser uma mãe inspirada e inspiradora. Parabéns, Flávia. Parabéns, Caio. E parabéns a você que ouviu até aqui. Parabéns para você que também acredita que...
Felicidade começa com fé. Depois que tudo acabou, felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou.
Se essa mensagem te inspirou e te encorajou a ter mais fé nas suas possibilidades positivas, eu te peço que compartilhe esse episódio com alguém que também mereça ter o dia abençoado pela fé. Eu posso ter a fé do seu compartilhamento? Então, muito obrigado. Eu sou o professor Fábio Flores e te aguardo no próximo episódio da série O Dia Mais Simples em Que Eu Fui Feliz.
Te aquece o calor e você não vê. Te queima. Mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue.